Aqui tem umas instruções de Akyuk que foram anotadas como regras para a vida diária. Isto é a propósito de entrar em silêncio. São 7 instruções. Não ter opinião sobre nada. Não querer saber de nada. Não ter preconceitos sobre nada. Não mentir. Querer ser nada. Não guardar na mente informações desnecessárias. Morrer para tudo para poder estar vivo no todo. Nos atributos do monastério, hoje nós estávamos encontrando no setor da ação abnegada. Ação abnegada é algo muito atual, não para nós. O número 8, ser fonte de auxílio para o plano de resgate. Nós precisaríamos refletir sobre esses atributos, porque eles são, num certo sentido, fora do tempo, não são datados. E cada vez que a gente os consulta, é como se a gente o usasse em outra situação. Ser fonte de auxílio para o plano de resgate, isto combina muito com tudo que vimos observando, não? Os momentos de resgate planetário se aproximando, se dando. Depois o número 9 desse mesmo grupo de ação abnegada. Colaborar na redenção da vida planetária. Às vezes nós buscamos um tema para as nossas orações. Às vezes sentimos a necessidade de ter um tema para podermos orar com mais reflexão e para podermos nos concentrar mais na oração. Há pessoas que, se não têm um tema, não conseguem se concentrar direito. E, ao mesmo tempo, não encontram uma repercussão em orações formais. Então, os atributos do monastério podem ser inspiradores para estas pessoas que estão nesses momentos. O que nós não deveríamos é deixar de fazer as coisas porque estamos num momento difícil. Estamos, às vezes, num momento que não conseguimos orar ou que não conseguimos refletir sobre os atributos. Mas aí teríamos que transcender essa dificuldade e fazer a coisa que se deve fazer. Isso é um exercício que, se fizermos, vamos nos sentir muito seguros. Isto é, vamos nos sentir seguros quando sentimos uma dificuldade e fazemos o que temos que fazer apesar disto. E não renunciarmos a fazer algo porque estamos num momento difícil. Eu não sei o que são momentos difíceis. Momentos difíceis são momentos como outros qualquer. Está acontecendo uma coisa em vez de estar acontecendo outra. E você não deveria deixar de fazer o que deve por causa disso. Então, se nós precisamos colaborar de alguma maneira na redenção da vida planetária, nós temos que colocar isso eventualmente em primeiro lugar e não nos deixarmos levar por coisas à toa, que são essas dificuldades nossas, que se coloca isso na proporção de uma coisa planetária, é ridículo o que se passa conosco e que nos impede de fazer a nossa tarefa em alguns momentos. E o número 10 desta ação abnegada nos faz realmente pensar um pouco. Diz assim: suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Nós não estamos habituados com uma corrente de energia que venha de um plano mais elevado para transformar uma situação aqui. Então, muitas vezes, nós dispomos de energia que são dissolventes, por exemplo, ou que são purificadoras, que estão fluindo sobre a Terra, mas nós não as suportamos. Não as suportamos porque não estamos acostumados com elas. Então, enquanto uma dessas correntes poderosas que vem em auxílio do planeta e da humanidade, enquanto essas correntes servem para alguns, para despertá-los, para reanimá-los, para fortalecê-los, para colocá-los em linha com o poder, para outros fica uma coisa insuportável. E essas correntes que produzem efeitos diferentes em cada um de nós. Em alguns, elas podem incomodar muito, e outros são a própria salvação naquele momento, a mesma corrente. Então, esses atributos nos levam a uma conexão com estas coisas, com essas circunstâncias, e às vezes nos colocam diante de coisas que podem nos acontecer. E nós, trabalhando os atributos, vamos, num certo sentido, nos preparando para isto. Nos preparando. E quando nós fazemos um preparo desses, no momento de oração ou no momento de silêncio, quando fazemos um preparo destes, aquilo emerge de dentro de nós na hora da necessidade. Então, para que eu vou ficar repetindo o atributo, suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade? Eu nem sei o que é isto, não sei o que isto quer dizer. Você lendo o bloco todo, você lendo todos os 12 atributos, um vai ajudar você a compreender o outro. Então, às vezes tem algum que pode ser muito hermético ou desconhecido para você, mas aí os outros ajudam a canalizar a sua atenção para uma determinada energia. E depois você vai percebendo o que aquilo quer dizer. Mas para isso precisa que a gente tenha esses atributos como um elemento de estudo, que a gente inclua isso nas coisas que estudamos, porque isto vai nos levando para outra situação. E o número 11 da ação abnegada é assumir as energias dos centros primordiais. O que nós chamamos de centros primordiais são os centros planetários que conhecemos. E nós assumirmos aquelas energias dos centros planetários neste momento, assumir aquelas energias, seria estarmos em contato com o que de mais elevado e o que de mais cósmico existe no planeta. São os centros planetários. E os centros planetários são aqueles núcleos do planeta que recebem a energia do cosmos, que recebem a energia do universo e que preparam estas energias para depois irradiá-las para todo o planeta. Porque o planeta é habitado por seres que talvez não possam receber certas energias diretamente. Então os centros planetários se incumbem de receber estas energias e depois de redistribuí-las. E nós estávamos aqui outro dia vendo 3 centros planetários que trabalham em conjunto em benefício nosso, em benefício da humanidade, entre tantos trabalhos que fazem. Vocês devem conhecer os livros, não? Esses centros planetários são Mirnajá, Aurora e Erx. O livro que foi escrito primeiro foi Erx, porque Erx traz uma energia de transformação e uma energia de transfiguração muito grande. Nós precisamos de transformação e, ao mesmo tempo, precisamos de ser transfigurados. de termos uma transformação muito mais profunda. E esse centro de Erques também, como vocês viram pelo livro, emite muita luz, emite muita luz na nossa consciência, porque é um centro de ensinamento. E Erques tem uma energia de irmandade. Irmandade é um pouco mais que fraternidade. A fraternidade é uma coisa assim entre irmãos. A irmandade é isto, mas num plano mais elevado. Então, não se poderia dizer que uma hierarquia espiritual do planeta é fraterna com uma outra. A hierarquia está em irmandade com a outra. Nós é que estamos fraternalmente entre nós. Mas a hierarquia está em irmandade. E Erques é o centro que representa esta irmandade para nós. Por que a gente diz que ele representa para nós? Porque a energia desses centros são energias muito amplas, são energias muito completas em si. E para cada área do planeta e para cada circunstância, esta energia se coloca com um dos seus aspectos, não com todos. Então, Erques tem esse aspecto da irmandade muito apropriado para nós recebermos esse aspecto, porque fraternidade para nós é mais simples, mas irmandade nós arriscamos não compreender. Pensamos que é a mesma coisa, mas não é. Então, a fraternidade é um pouco algo entre coisas do mesmo nível. E a irmandade, que é uma energia superior, a irmandade, por ser superior, se amolda a tudo. Então, Erques nos dá esta irmandade adequada para nós. E assim vamos nos preparando para transformar a nossa qualidade de ser fraterno na qualidade de ser um irmão. Então, essas são, para nós, neste momento, aquilo que é chamado de colunas de Erques. E neste momento, nós temos Aurora também trabalhando em triangulação com Erques e com Mirnajá. E Aurora, que também, nesse triângulo, está nos enviando, está nos proporcionando quatro energias, a começar pela cura, começar pela energia de cura. E esta energia de cura, em Aurora, ela vem apoiada por uma energia de redenção e de dissolução do karma. Então, é uma energia de cura muito mais ampla e profunda. Porque nós podemos usufruir de uma energia de cura e sermos curados de algumas coisas. Mas a energia de cura com a energia da redenção e a energia da dissolução do karma, que é o que a Aurora está oferecendo neste momento, isto é um outro tipo de cura. E essa cura pode nos ajudar e pode nos levar a termos mais unidade, estarmos mais unidos conosco mesmos, não? E estarmos mais unidos com todas as coisas e com tudo aquilo que existe. Então, esta unidade, esse amor sobre todas as coisas, esta dissolução do karma e a redenção e a cura são as emanações de Aurora neste momento. É bom que a gente reconheça estas coisas, porque quando pensamos em Aurora, ou quando pensamos em Erques, isto vem à nossa consciência. E aí fazemos uma coligação mais real, fazemos uma coligação mais consciente, sabendo eventualmente com que estamos nos coligando. E assim, nessa triangulação que está trabalhando conosco, existe também as quatro colunas de Mirnajá, que é este centro onde nós estamos. E essas quatro colunas de Mirnajá, especificamente para nós, são a fraternidade. Aqui na Terra há muita necessidade de fraternidade, na Terra de superfície. A unificação. Unificação que começa em nós, com as nossas coisas desunidas, como, por exemplo, os aspectos da nossa personalidade, nossa mente, o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico físico, precisa de unidade, precisa de união, precisa estar unido, precisa estar coeso, que é para poder ter energia, ter força, ter resistência para suportar não só as correntes que vêm em nosso auxílio e que esses corpos têm que aprender a receber, como também ter esses aspectos da personalidade coesos, unidos, para ter uma personalidade integrada. Porque aí, quando a mente diz, eu vou orar, o corpo astral e o corpo físico também vão orar. Não é como costuma acontecer que a mente diz, eu vou orar, mas o corpo físico tem preguiça. O corpo astral está emocionado com outras coisas e não consegue se concentrar. Então, esta unificação dos corpos é muito importante para que a gente consiga fazer realmente aquilo que a gente se propõe. Então, se nós nos propomos, neste momento, a ouvir a partilha, nós precisamos dessa unificação para poder ouvir a partilha. Se não, eu estou pondo a mão no cabelo, eu estou tossindo, eu estou pensando em outra coisa. Quer dizer, nós precisamos dessa unidade para podermos estar realmente recebendo aquela experiência que temos que fazer naquele momento. E outra coisa que Mirnajá dispõe e que nos doa permanentemente é a pacificação. Ou a paz. Pacificação ou a paz. Parece sinônimo, mas não é. A pacificação é algo que nós temos que fazer na nossa personalidade, nos nossos corpos. E a paz vem do nosso nível mais interno, do nosso nível mais profundo. Então, a paz vem nos pacificar. E Mirnajá é muito hábil em nos pacificar, é muito hábil em nos trazer paz. E a outra coluna de Mirnajá é a caridade. Caridade, que nós temos estudado isto, mas ela, junto com a paz, com a unificação e com a fraternidade, esta caridade é muito mais atuante, está muito mais forte, muito mais poderoso. E muito mais atuante mesmo. Porque uma coisa é você usar esta energia da caridade para ajudar uma pessoa. Outra coisa é você, na caridade, perceber a pessoa, sentir a pessoa. Ver o que a pessoa está realmente precisando e necessitando. Porque aí você vai ter uma outra medida para lidar com a pessoa. Você não vai desperdiçar energia se a pessoa não pode receber aquilo neste momento. Você não vai faltar com energia porque não está sentindo o quanto ela precisa e que qualidade de energia ela está precisando. Enfim, esta caridade em nós teria que evoluir. Nós teríamos que progredir no uso desta energia. Teríamos que amadurecer nesta aplicação da energia da caridade. E o ensinamento de Mirnajá, nesse campo da caridade, diz que nós só podemos ter o impulso de usar a caridade para com o outro quando nós temos a possibilidade de perceber a nossa miséria. Então, o maior impulso que se pode ter para fazer a caridade é a gente conseguir se sentir miserável como é. E não estar iludido. Porque quando nós percebemos e sentimos a nossa miséria, ficamos tão perplexos diante daquilo que se somos uma alma válida, se somos uma alma de amor, perceber a nossa miséria é o maior impulso que podemos ter para ajudar o outro a sair da miséria. Então, aqueles que mais ajudam, aqueles que mais são caridosos com os miseráveis, são aqueles que conhecem a própria miséria. E não que acham que eles são melhores porque ajudam os outros. Sendo muito miseráveis, nós podemos ajudar os outros. E isto vai nos estimular ainda mais quando não somos míopes nestas coisas, não é? Ou quando queremos realmente aprender e servir. Então tem um lado nosso que se desestimula quando percebe as nossas limitações. E tem um outro lado que, ao perceber as nossas próprias limitações, ele se sente estimulado. E se não pode lidar consigo naquele momento, se não pode resolver a própria coisa naquele momento, ele vai ajudar os outros. E ele vai então aprender que é ajudando os outros que ele vai ser ajudado. Só aí é que ele vai aprender isto. Então, esta energia de Mirnajá tem como parte da sua clareza a persistência, o impulso para a mudança e a transformação. Então, com Mirnajá, nós estamos lidando com muitas coisas enquanto estamos cuidando de um assunto. A persistência, a mudança e a transformação está presente em quase tudo em que você está fazendo com Mirnajá. Quando você está lidando com Mirnajá, a transformação, as mudanças são evidentes. E a persistência, a energia da persistência. Porque nós precisamos de energia para persistir. Nós somos muito volúveis, nós somos superficiais, por isso vivemos na superfície de um planeta. Se não fôssemos superficiais, não podíamos viver aqui. Viveríamos nas partes internas do planeta, não na superfície. Quer dizer que somos superficiais, como natureza. E na superfície as coisas são mais brandas, embora não pareçam, mas são mais brandas do que nas partes internas. Então, nós precisamos de muita persistência. E Mirnajá conhece essas nossas necessidades. Mas hoje, a propósito da reunião da Ordem Graça e Misericórdia, nós temos aqui para que nós todos possamos participar daquilo que é o conteúdo desta reunião, para podermos acompanhá-los nesse trabalho, nós temos os sete votos que os membros da Ordem Graça e Misericórdia, que são os monges e as monjas, fazem. Sete votos. E que são votos que deveriam ser o normal viver da Terra. A Terra de superfície é tão necessitada de equilíbrio que é preciso que haja seres com votos, com o compromisso de fazer certas coisas, que deveriam ser a vida normal de todos, compreende? Esses votos não são nada demais. Esses votos, os sete votos que um monge faz, não tem nada de extraordinário. Isso é o que todo mundo deveria fazer. E esses votos, que para nós são uma coisa muito especial, e que devia ser coisa para nós todos, é o silêncio, o primeiro. O voto de silêncio. Isto é, esta capacidade de você ouvir. Porque sem o silêncio você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir o que vem de dentro de você. Você não consegue ouvir o seu eu interior. Por falta de silêncio. Silêncio na mente. Silêncio mental. Então o voto de silêncio Deveria ser para nós todos. Todos nós precisamos ouvir o nosso ser interior. E não ouvimos, porque a mente não para de funcionar inutilmente. Porque se funcionasse para ir na direção do silêncio, seria um funcionamento, digamos, correto. Mas ela funciona nos tirando do silêncio, nos tirando daquilo que nos leva para a compreensão, que nos leva para as descobertas, que nos leva para a interiorização. Então, este voto de silêncio é o primeiro voto que os monges fazem. Fazer voto de silêncio não quer dizer que vai ficar em silêncio em seguida. Quando ele faz um voto de silêncio, ele assumiu uma verdadeira batalha. Mas ele fez o voto de silêncio. E se ele persiste, ele vai chegar numa certa transformação. Até que ponto? Isto vai depender da persistência dele. Mas o voto de silêncio é o primeiro que fazem. O voto de serviço. Todos nós, não é? Servimos, todos nós queremos servir. Todos nós servimos como colaboradores. Colaboramos com o plano evolutivo, então vamos servir o plano evolutivo como colaboradores. Mas o serviço em linha monástica é um pouquinho mais amplo do que isto. É um pouquinho mais amplo do que colaborar, servir colaborando. Mas é um serviço que é todo voltado e dedicado para o infinito. Então este monge que faz o voto de serviço, ele já tem uma formação para servir como nós servimos. Mas se ele já tem esta tendência, se ele já tem esta formação, senão não iria ser monge. O que quer dizer o voto de serviço para ele? Se ele já fazia antes, servia caridade, fazia tantas coisas, o que é esse voto de serviço? O que se acrescenta nesse serviço nosso quando nós fazemos esta intenção? É o serviço ao infinito. Um monge deve estar disponível para o infinito. Por isso que o monge não tem mais vida própria. O monge renuncia a ter vida própria com o voto de serviço. Isto é, o voto de servir ao infinito. O voto de estar à disposição do infinito para aquilo que o infinito vai precisar dele, vai querer dele. O terceiro voto é o voto de castidade. E essa castidade não é só o celibato físico, mas é também a castidade mental e a castidade vital do corpo, não só a castidade física. E essa castidade é muito criativa, porque ele se mantendo casto, física e mentalmente, ele vai entrar naquilo que se chama de uma vida criativa, que nós não conhecemos quando não vivemos em castidade. Aquilo que nós vivemos em matéria de vida criativa é nada perto do que viveríamos como criadores se fôssemos castos, se fôssemos independentes, não é, destas forças instintivas que nos levam, que nos governam, que nos fazem agir. Quando a castidade é assumida como voto, o voto tem força. Se você pede para ser casto, se você quer ser casto, se você deseja ser casto, você pode conseguir. Mas se você faz o voto de ser casto, você vai chegar muito mais rápido. A luta pode ser maior, mas você vai chegar antes. Vai acontecer antes. E por isso se faz o voto, que é para o monge não ficar perdendo tempo no monastério a vida inteira, controlando os seus instintos. Então ele faz o voto, e se ele faz o voto mesmo, aquilo vai ser mais curto. Todas aquelas provas vão ser mais rápidas. E ele vai estar livre muito antes para ser criativo, para começar a ser criativo, para contribuir para a beleza do cosmos com a sua criatividade. Porque contribuir para a beleza do cosmos é uma forma de serviço. Mas não contribuir para a beleza disto aqui, porque isto aqui não tem como ficar belo. Isto aqui é outra coisa, é matéria isto aqui. Mas contribuir para a beleza do cosmos, isto é tarefa de um monge. Austeridade. Austeridade para nós subentende um pouco de contenção, não é? Subentende a gente se trabalhar para conseguir economizar, para conseguir não desperdiçar. Tem pessoas que não conseguem não desperdiçar. Não conseguem. Não têm esta força para não desperdiçar. Então elas passam diante de um shopping center, vão comprar coisas que elas não precisam. Elas não conseguem ser austeras. Não conseguem se medir, se controlar. Não conseguem ser precisos nas coisas. E usar só o necessário. Hoje, não se pede mais que um monge passe fome. Não se pede mais que um monge passe frio para se purificar. Isso são coisas do passado. Isso são coisas do tempo dos grandes místicos e que a humanidade naquele tempo era outra coisa, estava em outro ponto. Na austeridade, a gente usa o que é necessário. Não mais que o necessário. Mas, se está disponível, também nem menos. Então, essa austeridade é uma precisão no uso das coisas. É usar as coisas com uma tal atenção que você use tudo aquilo que é necessário. Porque se você está atento e se você é preciso, você vai atrair as coisas que são necessárias. E isso está no voto de austeridade. Então eu posso estar querendo ser austero. Mas se eu faço voto, faço este voto, eu vou ser austero. Aí você vai mesmo. É diferente de não fazer o voto. Agora, fazendo o voto, você está comprometido com aquilo. Se você fez o voto, a sua consciência está te lembrando a todo momento que você fez aquele voto. E aí? Vai ter que cumprir. Vai ter que viver aquilo. Então é muito importante o voto. O voto ajuda a nós chegarmos em um certo estado que queremos chegar. A força do voto ajuda. O desapego. Desapego hoje é um dos trabalhos mais importantes que nós teríamos que fazer conosco. Porque se nós canalizarmos os nossos apegos pelo planeta, por exemplo, os nossos corpos sutis têm dificuldade em desencarnar, em se liberar na hora da transição planetária, pelo apego. Então, como o apego não desaparece de um momento para o outro, como o apego é algo que precisa ser trabalhado ao longo do tempo, é preciso uma grande decisão e fazer este voto de desapego. E aí esse é o voto que dá mais trabalho, porque quando você conseguiu se desapegar de várias coisas externas, aí você vai descobrir que está apegado por você mesmo. Só aí que você vai descobrir. A gente não descobre que está tão apegado a si mesmo porque está apegado a tanta coisa que não percebe. Mas na hora que você começa a se desapegar das coisas e você consegue liberar-se de certas coisas, aí é que vem o trabalho do desapego. É aí que você vai ver o quanto você é apegado a si, quanto você é apegado ao ego, pessoa que você acha que é. A obediência é outro voto. A obediência, não é? Que no nível de voto monástico, não é uma obediência para as coisas que você tem que obedecer na vida externa, porque isso já deve estar pronto nessa criatura que vai ser monge. Mas é a obediência aos seus sinais interiores, aos seus sinais internos. Porque obedecer a uma pessoa, isto é muito fácil. É só querer que você consegue obedecer. Mas obedecer aos sinais interiores, não deve haver vacilação diante disto. Não deve haver a menor vacilação em obedecer daquilo que vem de dentro para ser cumprido. Então, esta obediência em nível monástico é você seguir à risca o que vem do seu interior, o que vem de dentro, o que vem da sua consciência, não é? E realmente seguir imediatamente, não deixar para daqui a 2 horas, não deixar para amanhã, porque senão não é essa obediência como é preciso. A obediência é na hora, a obediência é imediata em nível monástico. Nós podemos obedecer daqui a 5 anos, mas ali não. Ali você soube e obedece, senão não é aquilo que você fez o voto. Você fez o voto de obediência, isto é, percebeu, fez. E humildade, humildade. Que nesse nível monástico, humildade já deve estar trabalhada. Essa humildade humana já deve estar trabalhada. Mas essa humildade espiritual, esta humildade de estar diante do infinito, esta humildade de estar diante da criação, esta humildade de estar diante do Criador, essa humildade de estar diante do cosmos, se sentindo ao mesmo tempo participante e ao mesmo tempo humilde. Perceber o cosmos e achar que é participante e ficar vaidoso com isso é muito fácil. Mas ali, dentro do monastério, você percebe o cosmos, você sente a grandeza, você sente a infinitude do cosmos, mas você continua humilde. Você é unido a ele, mas continua humilde. Senão, você não precisa ir para lá para fazer este voto. Você faz o voto de humildade é sabendo que você está integrado nesta grandeza cósmica e continuar humilde. E continuar sempre, como diz a lei, não é? Se você entra numa sala, você vai sentar na última cadeira. Você não vai pegar os melhores lugares. Você vai sentar na última fila. Isto é humildade. Isto é humildade, isto é amor, não é? Tudo isso. E a humildade, neste sentido, é você perceber esta grandeza, você saber que você é parte dela e continua humilde. E continua se sentindo um nada. Como diz aqui o que? Um nada. Agora, nessa ordem graça e misericórdia, também tem os aproximadores, não tem só os monges e as monjas. Tem os aproximadores, que são aqueles que devem ser as coligações entre o monastério da ordem e o mundo. São os aproximadores. Estão numa posição intermediária entre o monastério e o mundo. E esses aproximadores fazem 3 votos, não 7. Fazem o voto de obediência, o voto de silêncio e o voto de serviço. Agora, cabe ao aproximador fazer o silêncio, servir e obedecer, não muito menos que o monge. Cabe ao aproximador ir se aproximando desta forma monástica de obedecer, de servir e de fazer silêncio. Então, o aproximador está ali para ser um intermediário entre essas leis e o mundo, mas ele está ali também para ir se aproximando destas leis, mesmo que ele, por enquanto, não possa, não consiga ou não queira. Mas ele está ali para se aproximar, está ali para se trabalhar nesse sentido.